Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bom? Se você está feliz com Jesus, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Meus queridos, nessa noite, essa semana eu estive lendo um material do mestrado que falava a respeito de escatologia. Pastor, o que é escatologia? É a área da teologia que trata a respeito da doutrina dos últimos tempos. O que há de acontecer daqui a algum tempo? Essa doutrina fala a respeito da volta de Jesus, fala a respeito do arrebatamento da igreja, vai falar a respeito do tempo de tribulação, falará a respeito da condenação eterna de Satanás e também do reino eterno de Deus, e acima de tudo fala do céu. Então tentarei nessa noite expressar um pouco daquilo que li essa semana sobre um tema tão difícil de ser explicado. Mas essa mensagem tem um tema e essa mensagem tem um texto. Eu não falarei apenas daquilo que li, mas também falarei daquilo que Deus colocou no meu coração ao longo da semana. Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 19. Romanos 8, de 18 a 19. Achamos? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Verso 19, os irmãos. Só a título de entendimento maior do texto, vamos ler o verso 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Vira para o irmão que está do seu lado e faça para ele uma pergunta, e será a única vez que você vai virar para ele e fazer essa pergunta, porque a gente vive recebendo piadinha no WhatsApp dizendo: pastor, a igreja não gosta quando o pastor diz, vira para o irmão que está do seu lado. Mas você vai virar agora e vai fazer para ele uma pergunta. A pergunta é a seguinte: céu, realmente você deseja ir para lá? Irmãos, falar sobre céu para um público-alvo mais jovem é um grande desafio, porque nós, os mais jovens, achamos que isso é assunto para a terceira idade. Nós, os mais jovens, achamos que isso não é coisa para nós. Nós, os mais jovens, achamos que nós não precisamos pensar nisso, afinal de contas, pastor, nós temos uma vida inteira pela frente. Irmãos, a palavra de Deus em Tiago vai dizer que a vida, ela é como um vapor, que logo se dissipa. Estamos vivendo, irmãos, no meio evangélico atual, uma escassez de palavras que falem a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós ouvimos palavras de cura, nós ouvimos palavras de libertação, nós ouvimos palavras muitas vezes de prosperidade, muitas palavras de autoajuda, mas pouco se fala a respeito da cruz e muito menos se fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Para um público jovem, uma mensagem talvez que não seja tão interessante, afinal de contas, parece que o céu está muito distante da minha realidade. Pastor, esse negócio de céu é coisa para minha mãe, é coisa para minha avó, é coisa pessoal mais antigo da igreja. Não, irmãos, isso faz sentido para a minha vida e faz sentido para a sua vida também. Quando começamos a olhar para a importância do céu na vida de um crente, nós começamos a viver de uma maneira diferente. Nós começamos a olhar para as leves e momentâneas tribulações. Nós começamos a olhar para os sofrimentos atuais da humanidade a partir de um ângulo diferente. Começamos a mudar a nossa visão de enxergar as coisas e a nossa visão de enxergar o mundo. Sabe por que não pensamos muito no céu? Uma das questões é a forte identificação com os prazeres dessa terra. Nós estamos vivendo, meus irmãos, para essa vida. Nós estamos vivendo para viver, nós estamos vivendo para comer, nós estamos vivendo para nos divertir, nós estamos vivendo para sermos bem aprovados nesse tempo, para termos sucessos na vida profissional, para termos um bom namoro, para termos um bom noivado, para termos um bom casamento. Isso é errado? Não, pastor. Eu sei que não é errado viver essa expectativa nesse tempo, mas ela não pode ser a nossa maior expectativa. Se fizéssemos uma pesquisa agora aqui entre os irmãos e perguntássemos quantos dos irmãos pensaram que nessa semana Jesus poderia voltar. Irmãos, com toda sinceridade, se nós alcançássemos 5% de pessoas que estão aqui que pensaram nisso essa semana, é muita coisa. Eu pensei essa semana porque li um artigo a respeito. Porque talvez se não tivesse lido, não pensaria também. A vida está muito corrida, é muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver, é tanta coisa para se decidir. Pensar em céu, pensar na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Às vezes, irmãos, a gente até acha que isso não vai mais acontecer. Está demorando tanto. Alguns já foram tentados a pensar, será que realmente isso vai acontecer? Desde que o Evangelho, fala-se a respeito da volta de Jesus. Mas a grande raiz do problema está exatamente porque perdemos o sentido da glória celestial. Isso não tem mais aquecido o nosso coração, irmãos. Nós não temos mais vivido como alguém que tem uma expectativa de que quando tudo se acabar, como diz o louvor, então eu estarei seguro. Irmãos, nós nos lembramos muito do céu quando nós vamos a sepultamento. Nós nos lembramos muito do céu quando vemos alguém falando a respeito, mas fora isso, via de regra, pouco pensamos. Mas interessante é que a Bíblia diz que nós somos cidadãos celestiais. Nós não somos desta terra. Nós somos aqui de passagem. O nosso lar é o céu. O nosso lar é o céu, como diz o hino, lindo céu. Eu vou morar com Deus no lindo céu. Nós precisamos, irmãos, mesmo jovens como nós somos, resgatar em nossas vidas o desejo pela segunda vinda de Jesus, o desejo pelo arrebatamento da igreja, o desejo pela eternidade ao lado de Cristo num novo céu. Precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Precisamos viver como alguém que um dia se encontrará com Jesus, para aí sim chegarmos na nossa casa. O texto vai falar a respeito dos sofrimentos atuais e a respeito da glória celestial. Versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, como está o mundo hoje? Um mundo mergulhado em corrupção, uma degradação moral, irmãos, um mundo que vive uma sexualidade completamente distorcida, um mundo que hoje tenta fazer com que a sociedade tenta fazer com que as pessoas aceitem o que é errado como se fosse certo, um absurdo, uma ausência de amor, uma violência, a fome cada vez mais crescendo, a miséria, o egocentrismo, cada um pensando em si mesmo. Hoje eu estava almoçando no shopping aqui próximo, na sentada praça de alimentação, e olha que ponto chegou a humanidade. Um rapaz bateu nas minhas costas assim, eu estava comendo ainda, e ele disse para mim assim, um jovem, Se sobrar, não joga fora, não. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas você, é para você? Ele falou: é. Aí eu falei: não. Você não pode comer resto de comida, não? Não, mas não tem problema, não. Eu falei: não. Vamos ali que eu vou comprar um negócio para você. E ele falou: eu espero o senhor acabar. Irmãos, olha que ponto que o diabo leva uma pessoa. E na fila eu aproveitei e fui conversando com ele, afastado da igreja, revoltado com a igreja. Eu falei: meu querido, você conhece a palavra, olha que ponto você chegou. Irmãos, o que faz uma jovem de 21 anos se jogar de um prédio e acabar com a vida, como está circulando aí no WhatsApp, essa imagem, esse vídeo? Meus irmãos, o mundo jaz do maligno. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que ele quer? Destruir a minha vida e a sua vida. Se tem uma coisa que Satanás é persistente. Porque ele já sabe que está derrotado, mas ele não entrega o jogo. Ele já entrou sabendo que o dia, o juízo final chegará. Que ele será condenado por toda a eternidade, que ele será lançado num lago de fogo e enxofre, e queimará por toda a eternidade com os demônios, e também com aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus em Apocalipse que fala. Mas ele persevera em fazer o mal, porque ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar pessoas para lá, porque as pessoas são a essência da criação, a coroa da criação de Deus. Você passa pela Avenida Brasil e dá tristeza no coração. O que o crack tem feito na vida de tantas pessoas? Pessoas que tinham casa, que tinham tudo, estão vivendo ali naqueles barraquinhos na beira da Avenida Brasil. Alguns já colocaram barraquinho até naquele viaduto ali do BRT. Meus irmãos, não há expectativa de melhora no mundo pelo mundo mesmo. O mundo não vai melhorar por conta de políticos, o mundo não vai melhorar por causa da economia, o mundo não vai melhorar, o mundo por si só não tem como melhorar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Desculpe lhe dar uma palavra não tão animadora nessa noite, mas eu quero dizer que a tendência desse mundo na qual nós estamos vivendo é só piorar. Enquanto aqui vivermos, a solução do mundo está na pessoa de Jesus Cristo e na sua volta para buscar aqueles que entregaram a sua vida a Ele. É no céu, é na segunda vinda, é na glória celestial. Mas enquanto isso, precisamos continuar vivendo aqui. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ser o quê? Bom ânimo. Vamos ficar animados. Vamos continuar vivendo na dependência de Deus, acreditando que algo melhor está para acontecer nas nossas vidas. E é o que o texto diz: não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Essa palavra glória, no seu original grego, vem do original doxa, que quer dizer esplendor, brilho. É a mesma palavra usada para a majestade de Deus. É o estado de exaltação, é a condição gloriosa da qual o cristão experimentará quando entrar na eternidade com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando olhamos para esses sofrimentos da vida, precisamos lembrar que um dia tudo isso vai acabar. Não podemos nos esquecer que Jesus voltará dos céus com poder e grande glória, para buscar uma igreja sem mácula, sem rugas, sem erros, sem pecados, sem falhas, para viver a eternidade ao lado dele. Qual tem sido a sua expectativa com relação a isso? Você tem pensado nisso? Você tem almejado realmente viver a eternidade ao lado de Jesus? O texto vai dizer no versículo 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Do que esse texto está falando? Está falando da segunda vinda de Jesus. Porque no céu é o lugar de muitas surpresas. A Bíblia fala, irmãos, a respeito do joio e do trigo. Se você pegar um joio e o trigo, colocar um do lado do outro, e você vai dizer, você não vai conseguir dizer o que é joio e o que é trigo. Porque se parecem, são quase idênticos. A diferença está no interior. A diferença está no que está dentro. Meus irmãos, o dia que realmente será revelado quem é servo de Deus ou não, será na segunda vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque nesse dia será revelado o que está dentro. Não será revelado apenas o que está fora. É nesse dia que o nosso interior será revelado. Aí o texto vai dizer: é com grande expectativa que a criação aguarda. Aguarda pelo quê? Pela revelação dos filhos de Deus. O dia que aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão, e aqueles que em vida estiverem subirão para se encontrar com Deus. Nem Hollywood conseguirá descrever como será isso. Impossível. Muitos efeitos especiais acontecerão nesse dia, nunca visto na indústria cinematográfica. Quais são as suas expectativas? Texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, vai dizer: se nós estamos vivendo somente para essa vida, se somente para essa vida temos esperança em Cristo, olha o que o texto diz: dentro de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em algumas outras versões mais antigas diz: dentro de todos os homens somos os mais miseráveis. Qual a sua expectativa? O meu desejo, meu irmão, com toda sinceridade, é que você saia daqui nessa noite desejando ir para o céu. Não antecipando a sua ida para o céu, não é isso. Porque o céu na vida do crente é como uma corrida. É como uma corrida, porque nós sabemos que a linha de chegada é o céu. Alguns, nesse momento, se encontram a 100 metros rasos do céu. Outros se encontram a 400 metros. E alguns numa grande maratona. Mas a verdade é que o nosso objetivo é chegar lá. Não podemos perder essa expectativa. Mesmo por mais distante que esteja, não podemos perder. Uma jovem, uma adolescente, quando começa a pensar no casamento, ela sabe que o casamento ainda está longe, mas ela cria uma expectativa para aquele dia. Ela sabe que um dia chegará. Ela sabe que haverá um dia que ela estará se casando. E começa a expectativa. Quando ela vem no casamento, ela imagina ela ali naquele local. Mesmo sabendo que pode demorar, nós não podemos perder a expectativa. A expectativa na segunda vinda de Jesus. Irmãos, se nós formos analisando Mateus capítulo 24 e alguns acontecimentos, Mateus 24 vai falando a respeito do final dos tempos. Meus queridos irmãos, em cima do texto de Mateus 24, tudo já está acontecendo. Com toda a sinceridade, sabe o que está faltando? O Evangelho ser pregado para todo mundo. Mateus 24, versículo 14. Sabe o que está faltando dentro da história e do estudo de escatologia? Está faltando, e eu nem sei mais se está faltando, mas os teólogos defendem que sim, mas eu já tenho as minhas dúvidas, a grande apostasia. As pessoas se afastarem da fé, as pessoas abandonarem a crença em Jesus. Será que isso já não está acontecendo nos dias de hoje? Não podemos precisar Mas se pegarmos 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5, tudo que está ali está acontecendo. Vai falando a respeito do esfriar do amor das pessoas, do egocentrismo, vai falando do egoísmo, vai falando de tanta coisa do homem que não respeita mais o outro. Depois você pega com calma em casa, não dá tempo para a gente ler agora, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5. Aproveita e lê Mateus capítulo 24 também. Faz uma comparação entre um e outro. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, fala também a respeito disso. As pessoas estão, irmãos, esfriando na fé. As pessoas, irmãos, estão dando as costas para Deus. Uma outra coisa que está faltando ainda para a segunda vida se concretizar é a revelação do anticristo. É aquela pessoa que será levantada por Satanás para dominar o mundo e governar o mundo por um período de tempo. O texto diz que falta a revelação, mas será que ele já não está no meio da humanidade? Não sei. Tudo é especulação. Mas é possível que já esteja. E só falta o quê? A revelação. Só falta ser apresentado. É isso que diz 1 Tessalonicenses. Melhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Irmãos, a verdade é que a Bíblia diz que nós não sabemos quando será. Se Jesus não sabe, o que dirá nós? É tudo especulação. Jesus não sabe, a Bíblia diz que só o Pai é quem sabe. Mas a Bíblia também diz que devemos estar o quê? Preparados para a volta de Jesus Cristo. E o que acontece simultânea à volta de Jesus? Acontece o que os termos teológicos chamam de arrebatamento da igreja. Pastor, o que é o arrebatamento da igreja? Acontecerá junto da segunda vinda. Será um evento único, tanto para os mortos quanto para os vivos. E é fantástico, irmãos, essa história, esse assunto, porque diz que quando Jesus voltar do céu para buscar os seus, aqueles que descansam nele, aqueles que estão ou no céu ou no estado intermediário, acredito em você, na nomenclatura que você quiser dar para isso, mas a verdade é que hoje eles já estão na presença de Jesus, mas ainda não estão no novo céu. Nós não conseguimos precisar exatamente aonde eles estão. Há duas correntes, uma que defende que eles estão dormindo, e há outras que eles defendem que já estão no céu com Jesus, mas não no novo céu que ainda será criado para a eternidade. Deu para entender? Deu? Porque até a gente nas aulas nessa hora você... Se, meu irmão, nessa hora você deu uma voada aí, você vai achar que o pastor está falando coisa errada. Então, presta atenção aqui. Mas, irmãos, Jesus volta, aqueles que morreram ressuscitam. Olha que coisa fantástica. Agora, presta atenção numa coisa. Como é que vai dar conta desse monte de cemitério lotado aí? Gente sendo enterrada uma por cima da outra. Porque você acha que não está sendo enterrado um por cima do outro. Você sabe de nada, né? Inocente. Mas, meu irmão, como é que vai dar conta disso tudo? Não sei, mas Jesus sabe. Irmãos, aí diz o texto que aqueles vão ressuscitar e receberão o corpo glorificado para vivermos aí sim a eternidade em um novo céu. Algo preparado, ruas de ouro, mansão celestial. Olha que coisa maravilhosa. Fala para mim, sério. Você tem sentido muito calor no Rio de Janeiro nesses dias? Está muito quente? Muito? Quem está com muito calor? Tem sentido muito calor? Tu imagina como não vai ser um inferno, meu irmão. A gente está com tanto calor e nem tem lago de fogo, enxofre. Imagina o calor e o cheiro. Fogo misturado com enxofre. Isso não é lugar para você, não. Não é lugar para a humanidade, o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os homens estão dando as costas para Deus, estão querendo ir para um lugar que nem foi preparado para eles. Irmãos, isso é muito triste. Isso, irmãos, não é uma verdade apenas nossa, não. Não é querermos bater no peito como cristão e dizermos: nós temos a verdade, nós vamos para o céu. Não, não é nada disso. E eu fico até, irmão, chateado, a palavra é essa, chateado, quando eu vejo alguém pregando a palavra de uma maneira agressiva, do tipo que a gente vê muitas vezes por aí pelas ruas. Não estou julgando, mas a pessoa numa praça pública dizendo para todo mundo que vai para o inferno. Não, irmão, vamos ter um pouquinho mais de sabedoria. Tem que ganhar pelo amor, tem que amar as pessoas. Irmãos, viver em um lugar adaptado é muito ruim. Imagina viver num lugar que não foi preparado para o homem viver. E aí, irmãos, voltando para o arrebatamento, nós que estivermos vivos, eu não sei o que é melhor na hora do arrebatamento, se é estar vivo ou se é estar... O importante é subir, né? Se você estiver morto quando o arrebatamento acontecer, não fica tranquilo, você vai subir. Agora, se você estiver vivo, fica tranquilo também que você vai... Eu espero que você suba, né? Eu espero te encontrar lá no céu. Eu espero que você me encontre lá também. Esse é o meu desejo. Mas, meus irmãos, imagina que cena. As nuvens se abrirão, o céu se abrirá, Jesus voltará com esplendor e grande glória. Tocam-se as trombetas, e ele volta como rei, e também volta como o justo juiz. A Bíblia diz que todos estarão diante do grande trono de Deus, e serão julgados. A Bíblia também vai dizer em Apocalipse que se abrirá dois livros, um livro, o livro da vida, com o nome daqueles que em vida reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. E esse nome do livro da vida, ele não é escrito de lápis, não. Ele é escrito com uma caneta celestial. Depois que entra lá, meu irmão, não sai mais, não. Reconhece firme e autentica no cartório do céu. Não tem como sair. E aí vai estar lá aberto aquele livro. A cultura diz que Pedro tem as chaves do céu, então vamos aqui usar dessa cultura. Pedro vai abrir o livro, vai começar a fazer a chamada. Por ordem alfabética, provavelmente, ainda bem que o meu nome começa com a letra C. Você que tem um W aí no início do nome, meu irmão, vai passar aperto no último dia. Vai ficar lá agoniado para saber se está ou não está. E agora, vai ou não vai? Vai chamar o meu nome ou não vai chamar? Mas fica tranquilo que não vai ser assim, não, porque você imagina milhões e milhões. Só para a gente poder descontrair um pouquinho. Mas, meu irmão, encontra-se com Jesus no céu. E aí depois abre-se o outro livro, o livro das obras, para poder receber aquilo que a Bíblia chama de galardão. Você sabia que dependendo do que você fez aqui, vai ter um lugar específico para você lá no céu? Por causa do galardão. Eu fico brincando com alguns casais, dizendo que quando você chegar no céu, mostra só a certidão de casamento. Vai morar na rua principal e numa mansão celestial. Vai morar na rua de ouro. Mas na verdade todas as ruas são de ouro. Ah, irmãos, a verdade é que nós precisamos refletir aonde passaremos a nossa eternidade. Independente da sua idade, aonde você passará a sua eternidade? A Bíblia fala sobre o novo céu, que é o lar final e eterno do cristão. A Bíblia usa essa expressão novo céu em alguns versículos do Velho e do Novo Testamento. Isaías 65:17 fala sobre o novo céu. Isaías 66:22 fala sobre o novo céu. 2 Pedro 3,13 fala sobre o novo céu, e o mais conhecido de todos nós, Apocalipse 21,1. Criarei novos céus e novas terras, a nova Jerusalém. O céu, meu irmão, é o resultado final da nossa devoção a Jesus. O céu é o resultado final para o cristão redimido. O céu é o resultado final, o novo céu, é o lar celestial dos crentes. Então, você deseja ir para lá? Se você pudesse agora se autoavaliar, será que você tem vivido como alguém que vai para o céu? Ou será que você tem vivido como alguém que vai escorregar para o inferno? Como você tem vivido? Como eu tenho vivido? Gostaria de concluir essa mensagem falando para você algumas verdades sobre o céu, sobre este novo céu que será criado a partir do encerramento da humanidade. Então preste atenção. Esse céu que nós vemos não é desse céu que Jesus está falando a respeito da segunda vinda. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a vida aqui na terra foi encerrada. Aí sim haverá um novo céu, um lar celestial para o crente. E também, consequência disso, haverá um inferno que não é novo, é o mesmo. E o diabo não tem poder de criar nada. É a mesma coisa. Então, aquilo que você definir em vida, lhe dirá para onde você vai. Não quero aqui ser agressivo, de maneira nenhuma. Não quero ser apelativo, de maneira nenhuma. Só quero lhe compartilhar a verdade da palavra de Deus a respeito da doutrina dos últimos dias. Quero ser sincero para você. Quero dizer para você com toda sinceridade, com toda compaixão, com todo amor no meu coração. Deus conhece o meu coração. Quero dizer para você que está na dúvida para onde você vai, que você precisa assumir um compromisso com Jesus. Que você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar no seu coração de verdade. Que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Até você que talvez já esteja frequentando a igreja, que já tenha sido batizado, mas que agora pintou a dúvida, o que você precisa é de uma experiência de conversão realmente. Para ter a convicção, porque quem dá essa convicção é a experiência que temos com Deus. Quem dá essa convicção é o selo do Espírito sobre as nossas vidas. Então, para onde nós vamos? Para onde você acha que você vai? Para onde eu acho que eu vou? Eu desejo ir para o céu. Estou me esforçando para isso. Sabemos que não é fácil. Porque a Bíblia até fala que o caminho é o quê? Estreito. Então, algumas verdades sobre o céu. O céu, ele tem uma figura parecida com o tabernáculo do Velho Testamento, para dar a ideia de que Jesus habitará com o povo para sempre. O céu também é apresentado como uma cidade, para dar a ideia de um lugar permanente, de um lugar da glória, do esplendor, de um lugar de serviço, de um lugar realmente, de uma cidade. Hebreus 11, de 9 a 10 fala sobre isso, versículo, capítulo 13, versículo 14 também, a própria Apocalipse 21 vai falar. O céu é o nosso verdadeiro país. Quantos aqui já fizeram viagem internacional? Eu ainda não estou nesse nível não, vou baixar minha mão. Quantos já fizeram? Chega uma hora, nas viagens nacionais também, dependendo do tempo que você ficar, que você começa a querer o quê? Voltar para casa, não é isso? Não é isso que acontece? Mesmo você, por exemplo, indo para Paris, morador de Irajá. Gente, é uma coisa que não tem explicação. O cara está em Paris sentindo saudade de Irajá. Não é inexplicável isso, mas acontece ou não acontece? Aquela saudade da comida caseira, aquela saudade do feijão preto, Irmãos, eu não consigo ficar sem feijão preto. É uma luta para mim. Quando viajo por aqui pelo Brasil mesmo, que eu ainda não estou nesse nível do internacional, não. Mas quando eu vou para outro lugar... Ô, Jason, não precisa cortar o microfone, não. Já estou acabando. Mas quando fica lá, dá vontade de voltar para casa. Assim precisa ser na minha vida e na sua vida. O nosso lar aqui não é esse lar, não é esse mundo. Nós somos peregrinos, então o céu dá a ideia de um verdadeiro país. Somos estrangeiros desse mundo, como Hebreus 11, 13, 16 diz, e como Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós estamos aguardando a pátria verdadeira. Nós estamos aguardando o lugar realmente que nós possamos nos sentir em casa. Irmãos, o céu também é comparado e ilustrado como uma grande festa de casamento. Um lugar de amor, de alegria, de celebração. Um relacionamento entre o marido e mulher de submissão, de voluntariado, de amor sacrificial. Apocalipse 19, 9, 21, 2, 21 de 9 a 14 fala sobre isso. O céu também é comparado com o reino de Deus. Quando o reino de Deus será estabelecido com poder e glória. O céu também é comparado como um grande jardim, fazendo uma analogia ao jardim do Éden. Agora, uma coisa interessante, você sabia que no céu ressurgirá a árvore da vida? Só que não mais num tom de limitação, não mais num tom de proibição, mas num tom de cura para toda a eternidade. Por fim, o céu é apresentado também como algumas coisas positivas dessa vida, como algumas imagens positivas da vida. Apocalipse 7, 16 vai ilustrar sobre isso, e no versículo 17 também, é o mundo onde não haverá mais lágrimas, é o local onde não haverá mais dor, e aí o texto vai falar sobre coisas que nós já estamos acostumados na nossa vida aqui terrena. O céu vai falar, o lugar não vai ter mais tristeza, não terá mais maldade. Fala sério, você vai trocar um lugar desse por um lugar de fogo e enxofre? Não dá. Não dá para trocar o céu por nada. O céu é lugar de descanso, como diz Apocalipse 14, 13, é um lugar de cultuarmos a Deus, Apocalipse 15, de 2 a 4, quando declararemos santo, 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 por toda a eternidade. É um lugar de serviço, como diz 22, versículo 3. Existem algumas especulações, e quero fechar minha palavra falando pelo menos de duas delas, e aí são especulações teológicas, não é nada preciso, mas se defende, se especula-se, pode ser, não é nada concreto, não há nada que comprove isso, mas alguns teólogos defendem a ideia de que algumas coisas boas aqui da terra podem estar presentes no céu, mas em formas diferentes, melhores e aperfeiçoadas. Não me pergunta como é isso, porque sinceramente eu estou dizendo que é uma especulação. Mas pode haver. Uma vez, o Gabriel virou para mim e falou assim, talvez você possa entender. Pai, no céu vai ter bateria. E aí, você como pai? Se o teólogo especulou ali que... Na época eu não tinha nem lido isso ainda. Mas o cara estava especulando que vai ter e tal, aí eu fiquei mais tranquilo quando eu vi essa especulação de teólogos renomados. Aí eu falei, filho, o que que você acha? Aí ele, está aqui não, né? Está não, né? Eu acho que vai ter, pai. Eu falei, eu também acho. Aí ele, mas como vai ser? Eu falei, filho, vai ser um monte de bateria. Aí ele, pai, e os bateristas de todo mundo, das igrejas, vão tocar lá? Eu falei, vai. Aí um dia, irmãos, eu estava em casa e passou uma reportagem a respeito de um concerto em algum lugar, em algum campo. Era um, local verde, assim, vasto, muito grande, com várias baterias. Ele falou: Pai, o céu vai ser assim? Eu falei: Vai. Irmãos, nós não sabemos como será, mas uma coisa nós sabemos: será muito melhor do que aqui. E quem sabe, pode ser. Pode ser que algumas coisas tenham lá. Pode ser. Deixar bem claro, está sendo gravado pela internet. Pode ser. Especulação. Uma outra especulação. A possibilidade dos salvos que estiverem no novo céu e na nova terra terem noção do que está acontecendo fora do céu. Aí eu falo: mas pastor, como vai ser? Eu estou lá no céu e estou vendo um parente meu pegando escorrego para o inferno. Eu vou ficar arrasado. Vou ficar triste. Vou entrar em depressão. Não vai ter depressão no céu. A alegria vai ser tão grande. Sabe quando, eu costumo ilustrar da seguinte maneira, sabe quando nós estamos adorando a Deus num culto? Como fizemos agora há pouco, que atmosfera maravilhosa de adoração. Você se preocupa com a conta que você tem que pagar amanhã? Você se preocupa com quem está do teu lado? Não. Sabe por quê? Se preocupasse com quem está do teu lado, a gente não faria tanta careta para adorar. Você já prestou atenção? Você já viu o quanto de careta que a gente faz para adorar e para orar? Por que será, hein? Mas, meu irmão, a gente está ali na presença de Deus. A gente não está se importando para nada que está acontecendo ao redor. Assim será no céu. Você está na presença de Jesus, você vai ficar querendo dar conta do que está acontecendo fora dali? Eu não vou, não. E você também não vai estar. Uma outra especulação. Vamos reconhecer ou não as pessoas? Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado, porque viveremos a eternidade ao teu lado. Muito obrigado, porque um dia todos nós estaremos juntos no céu, adorando o teu nome para todo sempre. Escreve, Senhor, e eu sei que o Senhor já escreveu, o nome de todas essas pessoas que levantaram a mão nessa noite, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, porque muitas delas são frutos da revolução, Senhor. Foram a revolução, entenderam a verdade da tua palavra, hoje estou aqui confirmando. Senhor, te pedimos também que o Senhor nos leve em paz, dando-nos uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém.